Eu só quero que você saiba. Que o seu filho chegou lá, pai. Um dos melhores.
Bem-vindo, você está no Bueiro Nerd. Eu sou Marcelo Pereira, o homem mais rápido do mundo.
Eu sou Mário Evangelista, também conhecido como Marqueteira do DC e Runberry Run.
Boa noite, senhoras e senhores. Aqui é o Victor Filho e como é bom ouvir a trilha sonora de Danny Elfman mais uma vez.
Fala, galera. Aqui é o Bruno e hoje é dia de falar do terror de todos os havaianos. Dois Ezra Millers.
Fala, galera, aqui é a Ivy. E se você tá passando por um momento difícil, faça como Ezra Miller, procura ajuda psicológica.
Aqui é o Vini Menezes e esse Flash não é um ótimo mensageiro.
É isso aí, no Bueiro Nerd dessa semana a gente vai falar sobre The Flash e também, como sempre, o futuro da DC, que a gente já falou aqui várias vezes, mas sempre tem que atualizar, porque o futuro da DC muda semana sim, semana não. E a gente tá aqui com um time de elite, estamos aqui com a Luara, que volta, marqueteira da DC, tem uma página maravilhosa sobre conteúdo de quadrinhos e cinema lá no Instagram, vai estar aqui na descrição, o @ marqueteira da DC. E é óbvio que o Brunão já é figura carimbada, que já veio várias vezes, vai estar aqui também o @ Marca Paz no Instagram e também pro canal dele no YouTube. Outro aqui também que tá aí se aventurando pelo YouTube é o nosso querido Victor Filho, que tá aqui, já é da casa, que tem o canal É Super Curioso, né, Victor?
Ele sempre
toda vez ele erra,
tem
cara.
Esse problema.
Eu não tenho culpa. Você tem uns 70 canais com curioso no nome do YouTube,
então, mano. Pior que eu concordo com ele, porque é muito difícil.
Mega curioso, super curioso, eita curioso. Pô, eu não tenho culpa, cara. Eu sou super curioso. Tem mais curiosidade do que dúvidas, de fato.
Acho que é verdade.
Enfim, acompanha a gente com esse papo. Se você quiser dar um feedback pra gente sobre este programa, @nerd no Instagram, tanto nosso quanto de todos os participantes aqui. Tem o nosso e-mail, Facebook. Nos acompanhe também nas nossas outras redes sociais, como o TikTok, Kawaii, porque a gente solta, todo dia tem conteúdo, mas um dia sim, um dia não. Tem sempre um Reels de contando um quadrinho, curiosidade, etc. Tá bem legal, tá bom? Então, nos acompanhe nesse papo. Vem com a gente, que o papo tá muito bom. E detalhe, embora seja o Bonner de Flash, esse episódio não será muito rápido.
Cuidado, pudimzinho, alerta de spoiler!
Há muito tempo atrás, a gente falou sobre o futuro da DC, a Luara estava nesse episódio, e a Luara disse uma frase que eu queria ver se a mentalidade dela continua a mesma. Ela disse que o arqui-inimigo da DC é o Warner. Luara, depois de Flash, você ainda mantém essa frase?
Mantenho. Sim, o arqui-inimigo da DC segue sendo a Warner. Eu espero que agora, sob a gestão do James Gunn, dê uma balanceada ali nas coisas, porque eu senti em The Flash que o Andy Muschietti, ele foi muito podado. Ele poderia ter feito muito mais como diretor.
Eu, sinceramente, eu acho que esse filme, ele me mostrou o quanto expectativa é uma merda. Porque quando a gente gravou o episódio sobre Homem-Aranha no Aranhaverso, saiu, tipo assim, todo feliz, tipo assim, dizer, nossa, esse vai ser o melhor filme do ano, não sei o que, não sei o que lá. Eles falaram isso, né, o Bruno, o Vinícius. Eu falei, calma, gente, ainda tem Flash. Eu não achei o filme ruim, não, mas o Flash merecia muito mais.
Eu estava com as minhas expectativas totalmente descalibrada, porque eu tava acompanhando as notícias, né, até porque eu posto as notícias do Ben, então assim, eu tinha lido a fala de diretor, das pessoas, eu acompanho muito o Omelete, então eu tava assim, muito hypada pra esse filme, e aí, meu Deus, só teve uma cena que eu consegui me conectar com o filme e me emocionar, e de resto, eu esperava muito mais.
Ela chorou no final do filme. Aí eu olhei pra cara dela. Assim,
eu chorei.
Ela chorou em Thor, não vai chorar em Flash.
É verdade, aí ela chorou em Thor. O choro dela não significa nada.
Muito bem colocado.
Em minha defesa, qualquer cena de luto, de perca, eu choro. É uma coisa minha, eu choro. O luto pra mim não é elaborado. Então se eu vejo cena de luto, de perca, eu vou chorar. Então foi o único momento que eu me emocionei. Mas meu Deus...
Você precisa fazer um teste, então, agora. Tem que assistir o Quarteto Fantástico, o novo, e ver se você chora com a morte daquele filme. Porque ali é a pior morte que já vi.
É bem ruim
qualquer
mesmo.
Qualquer lugar no cinema da história, que você não consegue sentir É aquele filme, se tu chorar realmente, aí você tá comprovado, realmente, tem um problema com o Guto. Aí,
quando o início do filme, eu achei toda aquela primeira sequência de ação, eu achei muito legal o filme começar de uma forma onde você vê que tem uma Liga da Justiça já formada, aí, poxa, Batman, Mulher Maravilha, cada um com seu papel, tipo, o Batman corre atrás dos caras, o Flash salva os civis, eu achei isso tão legal, que eu até me ajeitei na cadeira e falei, tipo assim, poxa, eu acho que isso aqui vai ser um filmaço, não sei o que, não sei o que lá. Eu tô tentando aqui, mas teve algum momento do filme que eu já comecei a não gostar tanto, eu tô tentando caçar qual foi esse momento.
Quando o Flash é acionado pela Liga da Justiça, ali tem uma cena muito engraçada.
Qual cena?
A de terror, os bebê Chuck voando.
Antes disso, depois do título, o filme já fica pavoroso, porque parece que eles escutaram as piadinhas sobre o Ezra Miller não correr e sim patinar, e eles levaram isso ao pé da letra, porque o efeito é estranho, o efeito dele correndo, tipo, ele não parece que ele tá correndo, parece que ele tá deslizando. Sabe quando um jogo de videogame buga e o personagem, ele se movimenta sem andar? Parece aquilo, cara.
Moleque, isso é uma parada que eu queria muito falar. A decisão criativa, mas isso não é desse filme, isso aí é desde da concepção do Flash. Eu acho horrível, horrível como ele corre. Eu odeio ter que admitir que eu prefiro muito mais o Mercúrio dos X-Men, tá ligado? Porque eu não gosto dos X-Men do Brian Singer. Mas eu tenho que admitir que o Mercúrio dele é muito melhor, tá ligado? As cenas de corrida são muito... Você entende que o cara tá correndo. Você vê de uma forma bonita, gráfica, plástica. Moleque, o Flash correndo é um negócio patético. Ele fica com aquela mão ali, assim, na frente ali. Parece que ele tá nadando. É um negócio ridículo.
Não, mas então, é porque é pior aqui. Porque se, assim, todo mundo sabe aqui que eu não sou muito fã do Snyder. Eu não gosto da visão dele e tal. Mas até na visão dele, se você lembra da cena do Flash voltando no tempo, não é estranho visualmente. Tipo, você vê o cara correndo. Por mais que seja uma corrida estranha, é, tipo, entre aspas, natural. Aqui não. Aqui parece um bonecão correndo fora, sabe, do que parece visualmente natural, sei lá.
Pô, eu vou ser sincero aqui. Eu acho que eu não gostei nem do uniforme do Barry.
Ah, o uniforme, aquela pegada, eles tentaram fazer um uniforme parecido com o que o Flash usa nos 952, né? Aquele uniforme ali com uns raios, né, e tal.
Eu acho que eu achei mais bonito o uniforme do Grant Gustin, lá da série da CW, tá ligado?
Que é bizarro, né?
Opinião impopular agora. Eu me amarrava no uniforme lá do Snyder Cut e aquele do Batman vs Superman. Eu acho aquele uniforme muito maneiro, cara. Eu senti falta.
Eu gosto mais daquele do que desse novo aqui, com certeza.
É, de fato, o outro, eu também prefiro o outro.
Eu entendo as críticas daquele, porque ele parecia muito bagunçado, sabe? Mas eu achava style já na época.
Cara, mas eu acho que a gente tá começando a falar do filme pelo lugar errado. Por exemplo, o filme, esses pontos que a gente tá falando de CGI ou decisões visuais, pra mim assim, não é o que não me fez gostar do filme em si, tá ligado? Não foi isso.
Não, com certeza não.
Isso pra mim não afetou, foi só um bagulho assim pra tu falar.
É, foi um detalhe, porque tipo assim, o que tornou esse filme não ser o que ele poderia ter sido, é só um conjunto de fatores, sabe? Não vai ter um momento só. Mas um erro de visão artística, que eu também acho que, assim, isso não foi legal definitivamente, foi até como ele volta no tempo.
Nossa, horrível!
Toda aquela concepção dele ver os momentos passando assim do lado, eu não gostei daquilo, cara.
Eu achei muito confuso. Eu achei que a CW fez isso muito melhor. Me dói admitir, mas eu achei que a CW fez isso muito melhor.
Pior que fez mesmo. Porque
ficou confuso. E aí o Andy Muschietti soltou, né, meteu que o CGI e tudo, aí
porque
tá da perspectiva do Flash.
Essa desculpa foi porquíssima.
Isso aí é uma parada à parte que a gente tem que comentar, porque aí a gente vai ter que realmente embarcar no problema do CGI, porque, tipo, já foi estranho ele andar sem andar, tá ligado? Só que quando chega na cena dos bebês, aí acabou tudo, aí você vê que o CGI realmente tava inacabado.
Sim, quando eu olhei pro bebê, eu falei, meu Deus, cataram 50 renesmi de Crepúsculo e jogaram aqui. Ali eu olhei e falei que ia dar errado.
Cara, pioraram o efeito de Crepúsculo, que ali tá pior.
Não. E aí, tipo, todo mundo começou a reclamar do filme, vem o diretor e me fala, não, isso foi intencional. Aí, seu diretor, você que tava soltando tanto spoiler antes do filme lançar, por que você não falou então, olha gente, a gente teve uma ideia legal aqui de ter uma perspectiva bizarro, quando ele tá em câmera lenta, ele vai ver as coisas como se fosse um efeito de cera. Não, você não falou isso, você só falou isso agora quando todo mundo tá falando mal, tá ligado? Tipo, então, era melhor ficar calado, cara. Pra que você você vai falar isso?
Tudo. Quando ele tá voltando do tempo, ele consegue ver as cenas, né, de filmes anteriores. Foi o único momento do filme que mostrou a cara do Henry Cavill. E o cara, eu falei isso com o Vinícius, mano. A figura do Superman fez uma falta nesse filme, cara. Fez muita falta, velho. Eu falei isso com ele antes de assistir. Cara, tem que aparecer o Superman antes dele viajar no tempo, cara. Porque o Superman é a esperança, mano. E, tipo assim, eles botaram a Mulher Maravilha pra aparecer durante um minuto. E depois ela vai embora.
Essa cara, cena...
A implicância do Walter Hamada com o Henry Cavill, porque ele não quis tirar o bigode na época, fez os caras abrirem mão de ter o Superman no filme, velho. Caraca, que bobeira isso, cara. Que bobeira isso.
É uma consequência por decisões de merda que resultaram em coisas que afetam totalmente na qualidade do universo.
E tu vê que o Superman aparece na TV, sabe, de costas, assim, salvando a galera de um vulcão em erupção, pra dizer que ele tava ocupado, por isso que ele não ia ajudar eles naquela missão final, tá ligado? E, tipo, por não ser a Liga da Justiça toda ali naquela missão inicial, porque pra mim o ideal seria que fosse toda a Liga da Justiça naquele início. Que nem é na animação do Flashpoint, que eles fazem uma missão ali da Liga da Justiça, sabe? Até pra você sentir o efeito da mudança do universo quando ele volta no tempo e o mundo tá diferente, você tem uma clara noção de como é que era o mundo antes.
É, isso aí é mais no filme, né? Porque, por exemplo, na HQ não tem isso. Eu gosto muito mais da ideia da HQ.
Beleza, mas na HQ, o leitor de HQ tem uma ideia geral do universo muito maior do que quem vê um filme, quem vê uma animação ali, entendeu? E os personagens desse universo, cara, a gente não vê a Liga da Justiça junta há muito tempo, mano. O Snyder Cut foi em quê? Foi em 2019?
Foi. 4 anos.
Tá ligado? Foi. Se a gente for pegar o canon desse filme, foi o Liga da Justiça de 2017, cara. Infelizmente, é muito triste ver que eles não têm o menor carinho por esses personagens. Isso é o que mais dói. A Mulher Maravilha, a aparição dela, me pareceu muito gratuita.
Mas foi.
Não pareceu natural. E, tipo, e é a melhor heroína da história.
É porque acho que a Gal Gadot é gente boa, tá ligado? E ela aceita os trampos, né? Os trampos maneiros. Mas a galera usa de um jeito muito bizarro, tá ligado? Até porque fica muito desconexo na parada. Por que que só a Mulher Maravilha aparece? E o Superman? E o Batman? O que aconteceu? O que que vai acontecer? Nossa, e só, por exemplo, você lembrar que no final desse filme não fica definido o que que aconteceu exatamente, se isso foi um reboot. Porque assim, peraí, se foi um reboot, foi o reboot mais merda da história. E se isso não for um reboot, caraca, que desculpa que eles vão dar pro novo universo?
Eu acredito simplesmente que eles vão começar um novo universo, e aí a gente como telespectador simplesmente vai entender que, tipo assim, não, esse é mais um daqueles vários universos que apareceram
ali pra gente. Exato, eu pensei nisso, entendeu? Também.
E aí, isso dá abertura pro James Gunn no futuro poder fazer um filme de crise, tá ligado? Usando personagens dos filmes antigos, sabe? Eu acho que é isso, sim. Mas esse filme também, ele serviu pra o James Gunn poder fazer um universo novo, mas também pra não jogar fora os filmes que ainda tem que sair, que no caso é Besouro Azul e o Aquaman, né? Tanto que o Aquaman tá na cena pós-crédito, tá ligado? Se eu soubesse que a cena pós-crédito era aquela, eu tinha ido embora, inclusive.
É, foi, mas... pensei a mesma coisa. Mas o Marcelo, ele tava todo ansioso aqui pra ouvir o que eu tinha achado do filme, e eu vou... tirar esse elefante da sala, né? Cara, é engraçado, porque eu fui no cinema com um camarada meu, e ele odiou o filme, mas eu achei um filme divertido. Assim, eu sei que é um filme que tem 1 milhão de problemas, e eu não tô aqui dizendo que o filme seja a nona maravilha do mundo, mas foi um filme que conseguiu me entreter. Esse filme, pra mim, ele tá no mesmo patamar de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, porque é um filme que eu gosto muito, mas talvez se eu for analisar ele friamente, eu vá ver que ele não é lá essas coisas, tá ligado? Então cai na mesma lógica.
Ele é um filme que, assim, pra quem tem adolescente, ele é legal, ele não é muito profundo, ele não é de difícil compreensão. Então ele vai por essa linha aí. Mas como eu estava com muita expectativa, até porque estavam falando demais, né, do filme, do Ezra, né, de como isso ia mudar a visão das pessoas, como se a gente fosse possível, né, a gente assistir um filme por causa do trabalho de uma pessoa, esquecer tudo aquilo, todas as polêmicas envolvidas com ela. Então, mas eu estava muito hypada. Então, quando eu falei, não, é isso, eu estava com a calibragem errada.
Não, isso é. A propaganda que fizeram pra esse filme foi bizarra. Inclusive, você viu que a Ivila me chamou de adolescente de uma forma bem escondida aí. Mas a parada é o seguinte...
Não, eu gostei, eu gostei. Só que não amei, eu tava esperando demais o filme.
Eu voltei no tempo pra salvar os meus pais. E em vez disso... quebrei completamente o universo.
Eu quero entender por que que o James Gunn elogiou tanto esse filme, cara. Eu quero entender isso.
Que Ele não pode boicotar a própria empresa.
Não, cara, mas peraí. Então, alguma coisa no contrato dele tava dizendo assim, olha, de todos os filmes que você tem que falar, o mais importante é Flash. Porque, cara, não faz sentido. Eu falei isso lá atrás e eu vou falar de novo. Ele não elogiou Shazam desse jeito, ele não elogiou Aquaman desse jeito, ele não elogiou Besouro Azul desse jeito, e ele agora botou o diretor desse filme pra ser o diretor do Batman. Então, ou ele realmente gostou, ou tem um contrato aí em relação a esse filme aí.
Eu acredito que ele realmente gostou, mano.
Mas, na verdade, eu vejo uma lógica. Por quê? Porque, assim, eu tenho duas opiniões sobre o filme diferentes. Eu tenho a minha opinião de fã da DC, muito fã, e que achou mágico ver todos aqueles universos lá, mesmo que seja aí cagado, eu ignorei o CGI. E eu tenho a opinião de quem critica, de quem trabalha criando conteúdo e criticando o filme. São duas opiniões contrastantes, porque o filme, ele é bom, ele tem muito boa intenção e ele tem elementos incríveis, ele tinha tudo pra ser maravilhoso. Se o Dark Flash, por exemplo, ele tivesse sido bem construído, se não tivesse sido de uma maneira tão rápida, ele seria uma ideia de vilão incrível, já que eles estão guardando o reverso pra alguma coisa. Porque pra mim fica muito claro que eles estão guardando o Flash reverso pra alguma coisa futura. E o desenvolvimento ali dos dois Barrys, eu achei muito bom também. Eu acho que em termos de roteiro, o filme é bom, ele não é ruim. Ele tem muita coisa que poderia ter sido muito incrível, mas que acaba corrido e aí não torna ele um filme excepcional. Por exemplo, a Supergirl da Sasha Cale. Se ela tivesse sido mais trabalhada, se tivessem dado um pouco mais de importância pra aparição dela, seria uma coisa sensacional, entendeu? Então, eu acho que o James Gunn talvez tenha visto isso, que tinha muitas possibilidades. É um filme cheio de possibilidade muito grande, muita coisa que poderia dar muito certo. Futuramente, talvez, ou então se tivesse um pouquinho mais de tempo para ser trabalhado, ou quem sabe tem uma versão estendida com alguma coisa maior que a gente não viu. Eu acho que é por aí.
Nossa, não sei se eu aguentaria mais ver meia hora daquele filme, não.
Cara, esse negócio de mais tempo, pra mim, não entra na minha cabeça, cara. Esse filme tá sendo feito aí, refeito e troca de diretor, e vai pra um lado e vai pro outro. Desde o quê? 2017?
2014.
2014? Piorou. Sim. Cara, é muito tempo e eles não conseguiram nem terminar os defeitos especiais, cara. Não é possível, velho.
Eu concordo com ela que o roteiro, ele é até legal. Mas, mano, o Dark Flash foi uma baita oportunidade perdida de ter tido um baita plot twist, hein? Poderia ter sido um baita plot twist maneiro, mas foi, aconteceu tudo tão rápido, cara.
Eu não quero ser o único cara aqui. Eu não quero ser o Vitor. Eu nunca quero tomar lugar do Vitor.
É o espantalho aí.
Mas eu não consigo concordar com vocês de achar o roteiro legal. Não consigo. Eu não consigo. Eu tentei.
Só tem uma coisa que eu não gostei, mas eu...
Pô, não tem uma coisa que tu gostou? O roteiro é todo quebrado. Pra mim, não, o filme não funciona. O filme tem erros de continuidade que não faz sentido. Tipo assim, por que que, por exemplo, o Dark Flash expulsa o Flash da força de aceleração pra ele cair lá no passado?
Não, calma. Vamos com calma. Porque assim, eu tô com dois pés aqui. Eu tô com um pé com você, Vinícius, e eu tô com um pé com o resto da galera. Porque é o seguinte, eu não sei se é prerrogativa de um filme de viagem no tempo ele ter furo de roteiro. Porque se for, então beleza, estamos seguindo um padrão. Agora, se não for, velho, esse filme, ele realmente ele tem problemas que eu não consigo entender. Essa parada do Flash sombrio, Dark Flash, sei lá, dele empurrar o Barry, isso é explicado no filme. Ele empurrou propositalmente pra ele poder se encontrar com o Barry novo e ter esse looping todo. Só que aí, o problema não tá aí.
Não, e a própria resolução final também, pô, se ele já fez aquilo tantas vezes, aquilo ali é um loop, é como assim, é um paradoxo. Um paradoxo não é resolvido dessa forma, tá ligado? Tipo...
Então, é isso que eu ia falar. É um paradoxo, pô. Se o Dark Flash não tivesse empurrado o Flash, ele não existiria, pô.
Não, tudo bem, tudo bem. Mas e o final lá? Pô, como é que ele do nada decide? É, dessa vez vou me jogar na frente do Flash. Não faz sentido. Se é um paradoxo, aquilo já aconteceu milhares de vezes. E aqui não tem como acontecer milhares de vezes.
O buraco é muito mais fundo. Eu trouxe uma reflexão uma vez sobre Vingadores Ultimato, que aqui parece que piora um pouco. Porque o que acontece? O Michael Keaton, interpretando a si mesmo, ele fala que quando você volta no tempo e muda alguma coisa, nesse filme, você muda a p*** toda. Você muda o seu passado, você muda o seu futuro, você muda tudo. Não existe uma linha única. Não é que nem De Volta pro Futuro, que você acidentalmente faz com que seus pais nunca se encontrem e você começa a sumir. Não. Se você no passado faz com que seus pais nunca se conheçam, você vai continuar existindo. Só que você vai criar uma realidade paralela onde todo aquele universo vai mudar. E aí, se essa é a lógica, cara, por que que o Dark Flash foi morto quando ele se matou? Porque eles não estão na mesma linha temporal. O Flash podia se matar sem desaparecer. Se não é de Volta pro Futuro, tá ligado? Tô certo ou tô maluco?
Boa pergunta. Sim. Não faz sentido, de fato.
Mas assim, tudo bem. Não vamos ficar ainda pegando a erro de continuidade, porque erro de continuidade, todo é filme comum. De viagem no tempo.
É
muito complicado pegar viagem no tempo. Beleza, vamos ter erro de continuidade. Beleza.
Eu posso dar um ponto aqui que isso acontece logo no começo do filme? E aí é uma coisa que eu tentando explicar, porque a minha família não tava nem aí pra esse filme, eles me pediram alguma coisa com spoiler. E eu explicando isso pra ele, soou meio ridículo. Que é explicar como a mãe do Flash morre. Mano.
Ah! Mano, é verdade.
Cara,
é verdade.
Quando você lembra...
É por causa da lata de tomate.
É por causa do extrato de tomate, velho. Caraca, mano. Aí tem uma cena dele, aí ele botando o extrato de tomate no carrinho dela. Pra no final, a gente ter a cena dele vendo ele botar o extrato de tomate. Aí ele vai e tira o extrato de tomate. Eu pensando, pô, mano, isso aí não tá maneiro, velho. Quem enfiou a faca na Nora Allen, velho?
Isso, você chegou onde eu queria chegar. E o extrato de tomate, eu não achei muito tosco. Como você tá falando, não. É uma cena que eu achei, inclusive, legal dele se despedindo da mãe.
Não, e tal. A cena é incrível.
Foi aí que eu chorei.
Eu chorei nessa cena também.
A cena é linda. Ele parando o tempo pra sentir o carinho da mãe é linda.
Sim.
É linda
essa
cena. Agora, assim, quem foi o desgraçado que matou essa mulher?
Não tem explicação.
É aquele crime sem solução, às vezes.
Mas não devia ser um crime sem solução, porque ele poderia ver quem é. Ele é o Flash, pô.
Eu pensei que eles iam alterar na história, porque no Flashpoint. Como é que é no Flashpoint original? É o Flash Reverso que mata ela? Eu não lembro.
É o Flash, é o Reverso.
Então, eu pensei que eles iam alterar pro Dark Flash ser quem mata a mãe, porque, cara...
Mas aí não faria menos sentido.
Quando o Dark Flash apareceu na história, eu tava com medo deles botarem que, tipo assim, pra tudo acontecer, ela tem que morrer, e aí o próprio Flash tem que matar ela. Eu tava com medo disso ser o final, velho. Eu falei, nossa, isso vai ser um pecado. Não faço essa merda.
Mas assim, é porque não faz sentido um ser humano normal conseguir ter aquela velocidade que esse assassino teve, cara. Porque se você lembra, a mulher grita, o menino tá lá em cima, ele desce correndo. O pai tá chegando em casa, ele vai correndo. Tipo, é muito rápido. Por onde esse bandido saiu? Ele tava na casa? É o Ghostface? É o Pânico? Que p*** é essa?
Então, mas aí é que tá, porque teoricamente o próprio Flash criança teria visto que tinha alguma coisa se movendo na sala, algum borrão.
Pois é.
Ele vê um borrão e ali não deu, mas eu acho que eu senti que essa barriga foi proposital, que eles deixaram essa interrogação até que no final o Harry ele é inocentado, mas... Pô, e fica aquela dúvida. Tá, ele não matou a mãe, mas alguém matou essa mulher. Então eu acho que isso tudo tá sendo deixado propositalmente pra em um outro filme do Flash inserirem o Flash Reverso.
Luara, você tá sendo muito otimista. Não vai ter outro filme do Flash.
Pensei
não,
a mesma cara. Coisa.
Não vai ter outro filme do Flash não, Luara.
Pode ter no DCU.
É, pra esse filme ter uma continuação, ele tem que ser um sucesso inacreditável.
Não, mas aí eu não acho que seria continuação desse, não. A minha opinião, inclusive, é que se houver alguma outra coisa desse universo vai ser Elseworlds e agora o que vem pra frente é um universo completamente novo.
Esse universo é só Aquaman e depois a gente joga uma pau de cal nesse universo, cara.
É, e o Besouro Azul que se dane, né? Ninguém lembra dele. A sala de cinema de Besouro Azul, velho, vai ser mais vazia que a do Flash. Eu tô com muita pena desse menino.
Meu nome é Barry Allen e eu sou o homem mais rápido do mundo.
Eu não sei vocês, mas uma das coisas que eu mais estava empolgado pra ver era o Batman do Michael Keaton. E eu acho que, cara, não foi tão maneiro, velho.
Aí eu discordo de você, porque eu achei maravilhoso, a melhor coisa do filme. Nossa, muito bom. Eu só não gosto de uma coisa, que é o que fizeram com ele. Tipo assim, ah, ele agora é um velho desesperançoso e tal, e aí que um estalar ele tum, muda.
É, sim, exato.
Eu achei que isso também não tinha necessidade.
Mas agora os filmes estão com essa pegada de coach, né? Tem um momento que você tá triste, aí vem uma coisa assim, te faz.
Ah, mas é por isso que todos estamos aqui pra falar que coach é uma merda, né? Todo mundo sabe disso. Eu odeio coach.
Mas, na real, não tinha necessidade de fazer isso, ainda mais levando em conta que ele morre, cara. Se era pra ele morrer, ele tinha, desde o início, ser o Batman mais brabo de todos, cara. Eu não achei legal o que fizeram com ele. Eu concordo que as melhores cenas de ação são com ele, mas como eles construíram o personagem, eu não achei legal, não, cara.
Não, tem uma outra parada que eu falei lá atrás, que é, esse Batman, ele não é nem o Batman de 89, nem um Batman novo. Ele é o Michael Keaton sendo o Michael Keaton. Você é dele, só tá fazendo ele mesmo, cara. É impressionante. Mas assim, as cenas de ação são legais. Visualmente, o Batman é tratado bem.
Bem. Até o do Ben Affleck.
Sim. É, sim.
Aquela cena do Ben Affleck deslizando na rua foi animal, cara. Aquela cena, eu falei, nossa.
Essa é a única explicação pra esse diretor e pra o filme novo do Batman, por causa dessa...
Dirigiu boas cenas, né?
Ele mostrou que não, com o Batman eu sei fazer uma coisa. Mas, cara, eu concordo com a Luara. Eu acho injusto a gente botar a culpa por cima dele, cara. É óbvio que, tipo assim, ele tem parcela porque o nome dele tá ali, tá ligado? Mas dá pra ver que o filme foi, sabe? Teve muita interferência de estúdio. E a gente que acompanhou a novela do Flash, a gente sabe que teve mesmo, tá ligado? O filme teve uma pancada de reshoots. Esse filme era da gestão anterior, sabe? O Walter Hamada, ele ia usar o Batman do Michael Keaton pra continuar, lembra? Ele ia ser tipo que o Nick Fury, ia ter o filme da Batgirl, e ele ia ser o mentor dela. A Sasha Kyle ia ficar no lugar do Henry Cavill.
E, inclusive, já saiu que teve muita cena cortada da Supergirl, e o James Gunn falou que o Henry Cavill e a Gal Gadot iam ter cenas no final do filme que foram cortadas.
Isso eu lembro também. O Henry Cavill gravou, cara. Coisa pra Flash, cara.
Dá pra ver. Fica muito claro pra mim no filme.
Cara, e tipo assim, eu entendo que faz sentido você querer que as pessoas esqueçam logo o Henry Cavill, já que já foi anunciado o novo Superman. Mas, pô, os caras tinham que ter priorizado a história, cara. Pra história, fazia bem ver o Henry Cavill do Superman de novo, cara. Faria bem de ter visto o Henry Cavill no início.
Eu, sinceramente, não sei porque tu se apega tanto a isso. Pra mim, isso não é algo...
Eu me apego com ele. Não existe DC sem Superman, tá ligado? E a gente não vê um Superman desde 2017, cara.
Sim. Eu acho engraçado que uma coisa do filme que me deixou, assim, muito bolada foi que quando chega na parte de apresentar o multiverso, fica muito claro pra mim que o maior homenageado ali era o Superman.
Pois é.
Eles focaram muito no Superman. Eles homenagearam pra... Superman, e aí eles simplesmente ignoram o Superman do Harry Cavill.
Teve três variantes de Superman.
Pô, o problema é com o Harry Cavill. Pra mim isso tá muito claro. Eles têm problema com o Harry Cavill.
Com certeza.
Eu lembro que teve um monte de cenas do Superman, algumas do Batman e uma de um Flash alternativo. O filme é do Flash e só teve um Flash alternativo naquela...
Que foi o Jay Garrick, né? Bem
bacana.
Mas eu posso ser sincero aqui, vai parecer que eu tô sendo chato, mas eu juro pra vocês, tô tentando não ser, e que eu gostei do filme, tá ligado? Mas eu achei essa cena do multiverso muito paia também, mano.
Eu gostei, mas eu concordo que ela é gratuita.
Achei meio merda, achei meio que tipo assim, o quê? Por quê? Não entendi. O que que tá acontecendo ali? O que é ali? São impulsões? Que merda é aquela? O que que estava acontecendo? E esse que é o meu problema com o filme, cara. Porque eu consigo separar muito bem. Vamos ver se o filme é divertido, é legal assistir. Eu consigo tranquilamente ver isso. Eu consigo, pô, eu gosto muito de filme merda aí que eu acho divertido pra caraca. Pra mim, esse é mais um filme merda que eu acho muito divertido. Mas eu achei o roteiro horrível, cara.
Tinha muita coisa ali sem propósito. Você ficava aí, tá, mas e aí?
Essa parte, assim, a história pra mim, ela não funciona. Ela parece que vai de um lugar pra outro e não chega a lugar nenhum. E isso também tem muitos problemas, tanto que eu até acho que o problema não é o Andy Muschietti, então também eu acho legal ele continuar, porque, por exemplo, isso já é um problema que vem do desenvolvimento desse Flash, desse Barry Allen, desse universo, que é um lixo. Eu acho esse Barry Allen um lixo, muito ruim mesmo, péssimo. Eu sou muito mais o Flash, infelizmente, do Grant Gustin. O Barry dele é muito melhor do que o Barry que a gente vê no cinema. O Barry do cinema é um imbecil, um idiota, a Liga da Justiça caga pra ele. O que não é assim, tá ligado? O Barry não é isso, tá ligado? Flash não é um herói que é jogado de escanteio. Eles pegam o Barry, que é um personagem tão maneiro, cara, tão da hora, que você sempre é trabalhado quanto ele é herói. E nesse universo, tem que lembrar pra vocês da cena do Snyder Cut, lá do ele salvando a mina. Esse todo universo trabalha muito mal esse Flash. Esse Flash, você não vê o heroísmo nele. Aí, nesse filme, do nada, ele vira um baita herói que se preocupa sempre com os outros. Um cara realmente que se importa com tudo e com todos.
Ah, você me lembrou de uma coisa importante nesse filme, que é o seguinte. Da mesma forma que o Batman do Michael Keaton, ele tem um estalo e ele muda da água pro vinho, o Barry também tem isso. Porque ele era de um jeito no começo do filme, aí ele conhece a versão mais jovem dele e ele muda. Ele vira uma pessoa madura assim, do nada.
Muito merda isso.
Ah, não. Eu gostei disso. Eu achei que fez sentido.
Eu gostei também.
Não faz sentido, cara. Que ser humano muda de um lado uma hora pra outra?
Ele viu o quanto ele era irritante e falou, caraca, nem eu me suporto. Eu acho que fez sentido, sim.
Ah, e aí você vai mudar de uma hora pra outra?
Não, mas eu acho que o objetivo das histórias é justamente esse. A gente vê filme pra ver o arco do personagem. E o arco do personagem é mudança.
Aí que tá. Aí, se a gente botar esse pretexto, eu vou começar a fazer arco de personagem só pensando que ele chegou do ponto A ao ponto B, mas eu não desenvolvi. Então, por exemplo, se o cara, no começo do filme, digamos que a gente tem um personagem, ele gosta de mulheres, muitas mulheres, dinheiro e tal. E aí, ele é assim o filme inteiro. Aí, no final do filme, ele vê que alguém que teve esse mesmo fim, morreu, deu algum problema, ele fala, não vou ser mais assim. Agora eu sou um cara de família, casado, me importo, tenho filhos. É isso. Termina o filme assim. Caraca, o personagem foi de ponto A ao ponto B, mas foi de forma muito merda, tá ligado? Pra mim é isso. Ele teve um estalo, né? Ele evoluiu como personagem, amadureceu de uma forma muito pífia, muito pobre.
Não, tanto que o Barry jovem, ele tem uma mudança mais natural do que o Barry velho, você parar pra lembrar.
Sim. E olha que eu odiei esse Barry jovem, porque pra mim é um personagem insuportável.
Ele é chato.
Eu só perguntava pra você, pelo visto, só eu e a Luara gostamos dos dois Barrys.
Horrível! Horrível! Pior decisão ever!
O Ezra Miller, nos momentos que o filme exige um drama dele, ele até consegue segurar, mas quando é uma cena de comédia, nossa, velho, é muito ruim. A comédia do Ezra Miller ruim. Ele fica tentando imitar o Jim Carrey. Essa é a parada dele. Só que ele não tem a expressividade facial e corporal do cara. Então ele fica tentando e ninguém fala pra ele, mano, não vá por esse caminho, tente uma comédia de um outro jeito. E ele se perde, tá ligado? E fica,
nossa, muito
vergonhoso.
É cringe. Ele não tem time cômico, velho. E aí fica forçadaço. E isso sempre foi. Não é desse filme, isso não é um problema desse filme, não. Isso já, em outros filmes, já era desse mesmo jeitinho.
Deixa eu falar duas cenas aqui que são incríveis. Que é a cena da Rússia. Quando eles vão lá soltar a Supergirl, essa cena é bem legal, hein?
Ah, maneiro. É boa.
Inclusive, foi ali que o Batman mandou ver.
Quanto, né? Você pesa, isso foi muito da hora.
Eu adorei.
Eu amei ele medindo as coisas. Foi da hora.
Eu achei muito legal eles se preocuparem com alguns detalhes. Tipo, o quanto esse Batman é analógico.
Sim,
é muito charmoso, sabe? Outra parada, foi uma piada sutil. Tipo assim, não ficou meio escrachado, que é o fato do Batman, do Michael, que procurou conseguir virar a cabeça?
Sim,
A primeira coisa que ele faz é mexer o pescoço, eu achei sensacional.
E depois ele até rasga a parte de baixo da máscara pra ele conseguir virar a cabeça.
Nossa, Júnior, você tá vendo sutileza nisso? Isso não foi nem um pouco sutil, isso foi bem escrachado, nem entendi. A piada sutil, cara.
Ah, desculpa, usei a palavra, não foi tão sutil assim, mas também não ficou aquela coisa, tipo, escrachadona.
Claro que foi, todo mundo riu no cinema, ficou todo mundo tipo, caraca, foi...
Mais uma vez, as cenas do Batman, as referências, né, aos anos 80 e tal, foram legais. Nossa,
maravilhoso. Quando toca a trilha do Danny Elfman lá, quando mostra um Batman.
Nossa, a trilha foi muito bem usada. E outra cena que eu curti pra caramba foi a cena da batalha contra o Zod, cara.
Eu também. São as duas melhores cenas do filme, provavelmente.
Só pra também tu lembrar de como é que o Superman, ele era brabo, né?
É bem curioso isso, porque a cara, não importa o que aconteça, a cara não consegue derrotar o Zod, é impressionante.
Não faz sentido isso, porque a Kara, tecnicamente, ela é uma adulta que vem de Krypton. Então, ela já é alguém que sabe lutar, já sabe dar mãe. Pra que não faz muito sentido?
Ela não perde porque ela tá mandando mal. Em todas as vezes que ela perde porque o Zod acha um jeito de trapacear. Justamente, isso aí foi uma das coisas que eu achei interessante. O mundo do Flashpoint, ele é um mundo que não dá certo. Não tem como ele ser um mundo que dá certo. E eles fizeram questão de deixar isso claro no filme. Esse mundo não tem como funcionar. E é por isso que a cara perde toda vez. E isso aí foi uma coisa que eu sinceramente gostei.
Tanto que foi até bom, se você parar pra pensar, foi até bom Dark Flash empurrar o Barry pro passado. Porque se o Flash tivesse continuado, ele ia chegar num mundo apocalíptico, não ia ter mais nada, tá ligado?
Nossa, mas... esse Dark Flash, eu olhei pra ele, a primeira coisa que me veio à mente foi Savitar, és tu?
Foi o que eu pensei também.
Nossa, velho, também. Muito péssimo, gente do céu.
Quando eles decidem voltar no tempo pra salvar o Batman e a Supergirl, eu vou ser sincero com você, foi uma cena que eu fiquei todo arrepiado, que foi a primeira cena que eu falei, caraca, agora foi. Porque eu, tipo assim, caraca, eles morreram, aí eles vão voltar no tempo naquele momento pra salvar eles, eu pensei, caraca, que maneiro. Só que eles morreram de novo, não era pra isso ter acontecido, não. Foi um momento maneiro.
Eu consegui me conectar com os personagens, alguns, apesar de eu entender e concordar que não foram muito bem trabalhados. Por exemplo, a cara morrendo, pô, eu senti, tá ligado? Eu sei que ela podia ter sido melhor trabalhada, podia ter mais tempo de tela, mas eu tava gostando da menina lá como cara. E o jeito que ela morria era muito cruel sempre, tá ligado? Era sempre tomando uma facada e sugando o sangue inteiro dela, tipo, véi.
Uma coisa também que acho que ajudou a me conectar com ela é porque o vídeo dela recebendo do Duende Mochete, avisando pra ela que ela vai se pegar, é muito lindo. E tu vê que ela se esforçou pra caramba ali, sabe?
É muito bonito. Você pega com uns bagulho muito imbecil, Juninho. Ai, na moral, tu não serve pra... não serve pra esse trabalho. Tu não
eu
serve
penso
pra esse
com
trabalho.
O coração.
Tu tá no lugar errado. Porque não faz sentido. Tudo bem, eu também gostei muito dela. Mas tu usar argumento de, olha, quando ela recebeu o papel, foi tão bonito. Aí tu julgar a atuação da pessoa pelo...
Pô, não, pera aí, eu não julguei a atuação dela, mas a atuação dela não foi um problema em nenhum momento.
Não, não foi. Mas você está usando esse argumento aqui no momento que não precisa usar, mas enfim.
O texto dela ser quase nada, né, o maior feito dela ter foi levar o Flash lá pro alto, assim. Foi uma cena muito legal, mas sim, sei lá, acho que a personagem rendia mais.
Foi, ela precisava. Eu acho que a melhor coisa do filme são os dois e eles são muito rápidos. Eu acho que... Porque assim, pra mim, o que que acontece? O filme, ele tem uma história desse tamanho aqui, né? O roteiro desse filme, ele é, sei lá, era uma página.
É o que sobrou, né, pô? O resto foi gasto pra fiança do Ezra Miller.
O cara chegou assim, vou fazer o roteiro desse filme. Ele começou a fazer uma página, gente. Sério, faltou mais outras 19? Não, é só isso aqui mesmo. Aí a gente, caraca, vamos ter que botar algumas coisas aqui pra acontecer. Aumentar uns bagulho aqui, porque não tá rolando. E, cara, pra tu ter noção, esse filme tem muito menos conteúdo que a animação. E tem mais tempo. A matemática não bate, tá ligado? É muito estranho isso. Então o filme, ele tem muito pouco conteúdo, esse telão e muita coisa. Toda essa parte, por exemplo, aí de ficar voltar no tempo, não sei o que lá, papapá.
Podia ter sido um quinto do que foi.
Exato. Esse é o resumo desse filme. Esse filme podia ser...
Um curta.
podia ser um curta. Cara, eu cometi alguns erros no caminho. Um deles foi que eu cheguei muito cedo pra ver o filme. E aí eu falei com a Ívila, pô, o filme vai ser 10h40, a gente chegou aqui 8. O que a gente faz? Eu peguei a sessão de Homem-Aranha no Aranhaverso.
Coisa boa.
Aí,
coisa
aí eu vi Homem-Aranha através do Aranhaverso antes de ver Flash. Aí já estragou, né? Porque
nossa,
já vi um multiverso decente funcionando. Aí depois eu fui ver essa bomba. E depois disso, hoje, eu decidi ler Flashpoint. Aí eu, pô, vou reler Flashpoint. Nossa, lê do engano. Porque, pra mim, isso só afirmou uma coisa que eu vi nesse filme. Esse filme não é feito com amor. Porque, por exemplo, quando você vê a animação, animação de Flashpoint, ou a HQ de Flashpoint, uma coisa muito clara. Amor pelo universo DC. Pô, só pelo fato da HQ ser narrada pelo Batman do Thomas Wayne, muito maneiro. É muito maneiro. E aí você sente a parada no final. Toda a construção da história, ela é muito sentimental e amorosa. A cena do Flash com a mãe dele na HQ, é que eu não lembro do filme, da animação. Ela é tão bonita e maravilhosa, porque é melhor, é muito mais forte, porque no filme, ele faz a escolha. Na HQ, ele fala que não vai fazer essa escolha, ele não vai fazer isso, e ele vai conversar com a mãe dele. E é a mãe dele que fala pra ele abrir mão dela mesma pelo universo, tá ligado? E ele não quer fazer isso, é a mãe dele que faz isso com ele. Então, tipo assim, quando tu vê, tipo assim, cara, não era difícil fazer isso. É só fazer um negócio, tipo assim, ele é um milhão de vezes melhor, e as decisões foram tomadas, por exemplo, as piores, tá ligado? Vamos fazer isso ou isso aqui muito maneiro? Isso aqui meio merda. Vamos fazer isso aqui meio merda. Vamos fazer isso aqui maneiro, não.
O filme tem vários erros. Vários. Dá pra ficar 2 anos falando só dos erros do filme. Mas a parada que me incomoda é que tentaram usar a cartada do Flashpoint sem ter flash suficiente pra ter impacto, tá ligado? Tipo, você não viu Flash em mais de, sei lá, 3 filmes ao longo desse suposto universo compartilhado pra você tentar sentir a emoção da perda da mãe, de todo o sofrimento dele. E eles tentam mimetizar isso com muito esforço no começo do filme, de tipo, ai, o julgamento, a Iris e tal. E não funciona. Isso pra mim foi uma parada que me deixou bem pistola, porque dava pra ter sido tão melhor, sabe? Você sentia ali. Tudo bem que o Ezra, ele é, apesar dele brincar de GTA na vida real, ele via de regra, ele é um bom ator, e o fato dele interpretar 2 flashes no mesmo filme é algo a se louvar.
Sim.
E a cena dele com a mãe lá no final, tipo, se você,
é uma boa cena.
Você não viu o filme...
É uma boa cena.
A cena é boa.
Eu também achei boa a cena que ele tá lá tentando refazer o acidente, e aí o outro Barry pede pra parar e ele manda continuar. Eu achei forte as expressões. Foi uma boa cena também. Tem umas pérolas nesse filme.
Sim, tem mesmo.
Ele é um bom ator, mas ele é um bom ator de drama. Por exemplo, se for ver os filmes
que eu
acho ele bom. É, tipo, o filme que eu acho muito top dele. As Vantagens de Ser Invisível. Excelente filme. Bem bad, mas é muito bom. Caraca, você vê como o cara tem talento. Tem ele, se não me engano, tem a Emma Watson também no filme. E o Logan Lerman. É muito bom esse filme. E aí, cara, você vê como ele realmente tem talento. Carga emocional, dramática, muito boa. Mas ele não era o ator pra ser o Flash, tá ligado? Não era. Nunca foi o cara pra ser o Flash. Esse
Nossa, que é o problema. Lucas Till solaria esse papel com tranquilidade, assim, o pé nas costas, o próprio Grant Gustin. Meu sonho.
O próprio Grant Gustin. Eu odeio ter que admitir que eu prefiro muito mais a escalação da série e o Barry trabalhado na série do que o Barry que é trabalhado no cinema.
O pior é que eu sou muito mais Marvete do que DC, não. Mas, tipo assim, todo Marvete tem que aprender a admitir que a DC tem os maiores e melhores super-heróis do mundo, cara. É muito errado o que o fã da DC tem que aturar nos cinemas, cara. Os caras têm o Superman, velho. Quando você pensa em super velocidade, é o Flash que vem na sua mente. Quando você pensa numa super heroína, é a Mulher Maravilha que vem na sua mente, tá ligado? E a Marvel, quando começou lá atrás, com o Homem de Ferro, os caras não tinham Quarteto Fantástico, não tinha X-Men, não tinha Homem-Aranha. Os caras... Já era pra gente estar vendo o filme de Tornado Vermelho hoje, tá ligado? A gente já viu 3 Homens-Formiga. E esse foi o primeiro filme do Flash. Tudo muito errado, cara. Esse filme, infelizmente, ele teve uma vibe Fênix Negra, tá ligado? Porque quando a gente foi ver Fênix Negra, a Disney já tinha sido comprada pela Fox. Aí você fala, caraca, eu tô vendo aqui um filme de universo morto. Isso aqui é um zumbi cinematográfico. Infelizmente, eu tive essa sensação vendo Flash, cara. E era pra ser um dos melhores filmes de super-herói da história, cara. Eles adaptaram o Flashpoint.
Eu quero aproveitar esse momento maravilhoso. Não sei se você me permitirá. Mas eu tentarei. Pra gente falar sobre o que acontece, tá ligado? Porque assim, a gente vê que o Barry, ele viaja no tempo, ele muda a toda e muda de volta. E aí, o George Clooney é o Batman? Esse universo
Nossa, vai ficar sendo a par? Não, você me lembrou disso, eu tinha esquecido, cara. Eu tinha esquecido disso, mano. Não, aquilo foi errado.
Cara, eu fiquei pensando, é tão fácil, porque na minha cabeça, tava valendo o que o James Gunn falou. Porque o James Gunn falou que era o melhor filme do ano, e ele falou que era a ponte entre a DC velha e a DC nova. Só que não pode ser, cara. A não ser que o George Clooney seja o Batman.
Mentiroso!
Liar!
Você mentiu!
Muito arriado!
Como?
O George Clooney não vai ser o Batman. Não teria sido melhor, na hora que o Batman tá vindo aparecer, só focar no Barry Allen e ele perguntando assim, quem é você? E não mostrar o Batman?
E se eu falar pra você que na sessão prévia foi exatamente assim? Eu perguntei, acho que foi pro Vini.
Foi.
Quem tinha aparecido, porque quando a gente foi assistir, a gente assistiu a versão não finalizada. A versão não finalizada, provavelmente...
Era igualzinha a versão
finalizada. Puta,
velho. Só que como assim, minha
amiga? Eles tiraram literalmente 15 segundos, que era a porcaria do George Clooney aparecendo, porque o filme literalmente acaba, na versão que eu vi, quando abre a porta, não mostra quem é, e acaba ali. Tanto que nem teve pós-crédito. Não sei se o filme tem pós-crédito.
Tem sim, pós-crédito. É o Aquaman e o Barry bebendo.
Não, é o Aquaman bêbado. Uma cena muito merda.
Ai, ok. Vai pro panteão de cenas da DC que não significa nada, e se significar, você vai morrer daqui 2 anos. Mas, cara, se acabasse do jeito que acabou lá, visto que ia mostrar o George Clooney, não faz sentido. Pra mim, se fosse, por exemplo, é que ia esperar muito um planejamento da DC. É muito sonho. Mas na minha cabeça, se fosse mostrar, deveria ter mostrado o Batman, que vai aparecer em The Brave and the Bold, que aí você fala, pô, beleza.
Gente, Bruno, você tá sendo tão esperançoso quanto a Luara no começo do episódio, que tu acha realmente que eles iam revelar o novo Batman nesse filme? Eles querem mais é que esse universo desapareça, filho. É o George Clooney nesse filme, porque eles não vão mais voltar com o universo. Podia ser o Renato Aragão ali como Batman. E dane-se esse universo, tá ligado? Por que a cena pós-crédito é com o Aquaman? Porque o Aquaman vai sair no final do ano, e beleza, aí é a pá de cal nesse universo, a gente não volta mais aqui, tá ligado? É isso. E por que eles investiram tanto no marketing desse filme específico mais do que nos outros? Porque, mano, esse filme tinha Ben Affleck, tinha Gal Gadot, tinha Michael Keaton. Mano, se era pra arriscar que algum filme ia fazer sucesso com o público, que fosse esse. O James Gunn já tá falando que o primeiro filme do universo novo dele vai ser o Besouro Azul, porque eu acho que também é mentira, ele deve estar falando isso.
Não, assim, na verdade, ele soltou que o Besouro Azul é um personagem do novo DCU, mas que o primeiro filme vai ser Superman Legacy.
O que que ele quer dizer com isso, mano? Se Besouro Azul for um sucesso, a gente começa. A gente continua com ele.
Na verdade, eu acho que o que ele quis dizer é que os eventos desse filme são antes de Superman Legacy. O que vai iniciar o universo vai ser Superman Legacy. O Besouro Azul vai ser uma parte desse universo, mas os eventos do filme não vão estar na mesma linha do tempo, vamos dizer assim. Vai ser antes.
Pra mim, a Zona Cinzenta, pra não matar esse filme também.
Nossa, tô com tanto ódio. Porque eu queria muito que esse filme agora fosse o momento que finalmente eu ia ver filme bom da DC, cara. Porque os filmes da Marvel já... ninguém tá aguentando mais. Então eu queria que a DC... eu tava achando que esse filme seria o de... caraca, agora a DC vai fazer um filme top e que, pô, vai levar o universo lá em cima. Já com o James Gunn entrando e pontuando e fazendo a parada toda. E, cara, eu fico muito bolado desse ser o novo filme da DC, tá ligado? E o Besouro Azul sai daqui a 2 meses, se não me engano, em agosto.
E o Aquaman em dezembro, né, se não me engano. Mas, pô, vamos ser sérios aqui, foi melhor que Shazam e Adão Negro.
Não.
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 Shazam é muito bom. Ele é um filme baita injustiçado. Shazam 2 é muito bom. Shazam 2 é muito bom, se quiser.
Eu me amarrei de Shazam 2 também.
É, Shazam 2 é bom.
Eu também gostei, achei legalzinho. Mas, pô, o Flash foi mais divertido, gente.
Caraca, foi o filme mais vergonha alheia que eu já vi.
O único problema de Shazam 2 é o Zeca Levi, gente. Tira ele, o filme é ótimo.
Pena que ele tá 90%.
É, pena que é o protagonista.
É, exatamente. Pena que ele é o protagonista. Mas, tipo, o resto do filme é excelente. A atuação dele é forçadíssima. Mas ele, o filme, assim, ótimo. Ele é que é péssimo. Ele deveria ser outro ator.
Cara, e o pior que tinha potencial. Esse filme também foi cheio de reshoot, cheio de mudança de roteiro de última hora. Ele nem tinha tanta certeza se seria conseguir o Henry Cavill. Então, tipo assim, uma coisa que tá irritando demais, e é uma parada que isso deve mudar com James Gunn, é a interferência da Warner corporativa interferindo na história. Isso é uma coisa que é engraçado de lembrar, porque quando o Flash tá lá com o Flash negro, e é só a versão mais jovem, um dos universos que aparecem é Nicolas Cage de Superman enfrentando uma aranha gigante. Porque na concepção original desse filme do Superman que ia ter o Nicolas Cage, ele enfrentaria uma aranha, tá ligado? Que aí eles não foram muito com a cara da ideia, sei que esse cara foi uma referência a essa ideia desse filme que tiveram lá atrás, tá ligado? Tipo assim, pra tu ver que não é de hoje essa interferência de fora.
Se não me engano, essa aranha ia ser o Brainiac, hein? É. Foi o único momento no filme, e o pior é que eu já sabia disso, porque o diretor, ele não para. Pois é. Mas foi o único momento que eu vibrei. Porque, pô, eu gosto do Nicolas Cage, e ver o Nicolas Cage ali do Superman enfrentando a aranha gigante, eu achei divertido.
Eu só achava que ele podia ter tido um momento Nicolas Cage pra você falar, pô, esse é o Nicolas Cage. Tipo, ele falar, esse é o Nicolas Cage mesmo.
Sem barra nem menos.
Exatamente. Faltou isso pra mim. E eu não entendi. Por que não chamou o Nicolas Cage? Deixa que a gente vem filmar aqui. Por que só digitalizaram a cara dele e fizeram um CGI? Eu fiquei chorando isso. Christopher Reeve, ok, o cara tá morto. Mas caraca, Nicolas Cage, chega aí, pô.
É porque era o Nicolas Cage rejuvenescido, pô.
Ah, eu esqueci que o filme todo tem um CGI, merda. Esqueci disso.
Era mais fácil, pô. O estagiário já tava brincando ali com o rigging dos outros atores. Falou, eu baixei um aqui na internet do Nicolas Cage. Deixa eu testar. É.
Mano, eu tenho certeza que a gente usando inteligência artificial free na internet,
nossa,
consegue chegar num resultado bem melhor.
You can do this, Barry. You can do this. Now run, Barry, run!
Quais são, então, os 3 melhores filmes desse universo? Porque, assim, a gente não vai... eu, pelo menos, não vou ver nem Aquaman, nem Besouro Azul. Então, pra mim, esse universo já acabou.
O Vitor é a pessoa que mais reclama. O Vitor é a pessoa que mais reclama do Bruno Nerd. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele é a pessoa mais feliz. Porque ele realmente não vê um monte de bomba que a gente não quer.
Ah, é. Aqui, pô, tá brincando que eu vou ver aquela porcaria de Besouro Azul. Pô, de Besouro Azul.
Mas você tem que dar uma chance. Tem uma brasileira lá.
É verdade. Cara,
eu concordo. Tem a Bruninha.
Tem que apoiar a atriz brasileira no filme de Hollywood.
Se o filme mandar bem, vai ser só por conta do movimento dos BR apoiando o BR no filme. Certeza.
Agora eu vou ter que ver o filme só por causa disso. Infelizmente, eu fui.
É isso aí. Eu vou lá apoiar uma pessoa rica que já tem mansão.
Manter a mansão.
Eu vou lá dar esse meu apoio, com certeza. Eu vou dar mesmo. Eu vou ver o filme. Eu tô fazendo essa reflexão pra vocês. Eu preciso ajudar alguém?
Precisa.
Peraí.
Agora é por um motivo nobre.
Peraí, quais são então os 3 melhores filmes desse universo?
Cara, a minha é muito simples. Homem de Aço, Batman Superman e Snyder Cut.
Eu concordo com a lista do Vinícius.
Concordo com essa lista. Provavelmente Snyder Cut pra mim ficaria em primeiro, mas...
opa! Esquadrão Suicida. Tem Esquadrão Suicida aí.
Esse universo é muita bagunça, velho.
Esquadrão Suicida Homem de Aço, Batman e Superman.
Eu vou tirar o Batman e Superman e vou botar primeiro Mulher Maravilha.
Esse universo é muita bagunça. Tem um Esquadrão Suicida e um soft reboot do Esquadrão Suicida.
Vai. Pra mim fica Homem de Aço, é o meu filme favorito desse universo. Depois o Esquadrão Suicida do James Gunn e depois o Mulher Maravilha, o primeiro Mulher Maravilha.
Pra mim é Mulher Maravilha, o Esquadrão Suicida do James Gunn, que eu acho muito bom, e opinião polêmica, Ave Rapina.
Ah, eu concordo com a lista do meu digníssimo. Assim, eu queria muito gostar de Mulher Maravilha. Eu não assisti o segundo.
Tá perdendo nada.
Muito ruim.
Porque eu não gostei do primeiro, eu tava muito hypada para o primeiro, eu não gostei. E eu falei, não sou obrigada a ver o segundo, então não vi o segundo.
Eu tinha concordado com a lista do Vini, acho que Homem de Aço, Batman vs Superman e Snyder Cut, provavelmente eu inverteria a ordem, né? Pra mim, Snyder Cut é mais uau que Homem de Aço. Até porque, bom, tem o dobro da duração, então...
O Esquadrão não entra, não?
Ele entraria em quarto, mas pra mim o resto é filme Sessão da Tarde, assim. Um filme que, provavelmente, dado o cenário atual de ingresso, etc., eu ia deixar pra ver no streaming.
É, vamos embarcar nessa, então. Vamos de Esquadrão Suicida do Gun, o Homem de Aço talvez entre, porque, de fato, infelizmente, é um dos melhores, ou se não o melhor, assim. Porque, tipo, nós tivemos 40 filmes, desses 40, o melhor é o primeiro, tá ligado? Tipo, o Watch Foi.
Engraçado essa reflexão. Eles só muito iniciaram acertando, né?
Aí... É, pois é.
Depois foi só ladeira abaixo.
Os caras começaram. Cara, vamos fazer. Não tem como errar. Aqui, não tem como errar agora. Os caras só erraram.
E aí, talvez o Liga da Justiça do Snyder. Talvez, não sei.
Muito bom. Agora que 2023 vai acabar com esse universo, tá? Pro Vitor vai acabar em Besouro Azul, porque ele vai lá apoiar essa Bruninha. Vai ter dois Elseworlds antes de começar o novo DCU do James Gunn, que vai começar com o Superman Legacy. Que vai ter o Batman do Matt Reeves e o Coringa, o Joker, o palhaço do Joaquin Phoenix, na segunda parte. Que são filmes que dá pra ter uma expectativa maneira. Porque os primeiros são excelentes.
Não, pô, super.
Inclusive, o Superman, ele sai em 2025 também, não é?
Parece que sim.
Caraca, vou falar pra vocês que eu acho que nada disso vai acontecer, tá? Eu acho que nem o The Batman vai sair em outubro de 2025. Acho que não. Porque teve essas atrasas aí da greve de roteiristas, então pra mim isso aí tá sendo muito surreal. Vai ser tudo atrasado.
Ah, é verdade.
É, no caso do Superman Legacy, o roteiro do próprio James Gunn, e ele não tá em greve.
Ele não tá com tempo pra fazer greve.
Mesmo assim, cara, um filme precisa, geralmente, de um ano de gravação e, geralmente, um ano de pós-produção. Então, assim, tá muito em cima, tá ligado?
É, eu não sei como é que vai ser, cara.
Pois é, eu queria que esses filmes começassem logo, sabe?
Ah, isso que eu queria falar. A DC, a Warner tem um sério problema. Ela anuncia as coisas pro público geral muito antes e aí cria um hype absurdo.
E aí muda tudo.
É, e aí as coisas mudam e as pessoas deshypam. Aí depois muda, aí hypa de novo. E se você reparar assim, eu não gosto muito de como a Marvel tá atualmente. Mas a Marvel, por exemplo, ela faz os bagulho, ela não fica revelando aí o que, que tá acontecendo atrás dos panos. Ela pode te falar, ó, tem tais filmes pra daqui a... Esses são alguns filmes. Tem alguns outros filmes que podem aparecer por aí. Eles não tentam revelar muito como que vai seguir o universo. Você meio que não sabe o que, que tá acontecendo direito. Pô, a gente acaba descobrindo, né? Tipo aquelas paradas dentro do Bob Iger, né? Da Disney e tal. Mas a gente descobriu isso depois. Ah, Warner não, deixa isso muito escancarado. A gente já cria hype pra uma grude daqui a 4 anos. E às vezes isso nem vai acontecer.
Mano, a Warner me prometeu em 2015 Green Lantern Corps.
Verdade!
Nunca aconteceu, cara.
Mais um dia, mais tristeza pro fã de Lanterna Verde.
Nossa, o fã de Lanterna Verde só sofre.
Nossa, demais, cara. Só sofre.
É porque, assim, esse filme do Superman, ele deve começar aí a ser filmado o quê? No começo de 2024, eu acho. Eu acho que ele não vai demorar mais que isso, não.
É, esse filme do Superman eu boto fé, tá? Ele já tá ouvindo ator, o roteiro já tá pronto.
Exatamente. O Superman Legacy, a gente não tem muita noção do quão avançado ele tá, mas eu sinto que ele tá muito mais avançado do que ele parece, porque o boato que tava rolando era que hoje mesmo já tava rolando teste de tela, assim, dos atores, de 3 atores pro Superman e 3 atores pra Lois Lane, e eles já tava assim, caracterizados, estavam fazendo teste de química.
E tinha um boato, e aí a Luara me corrigiu se eu estiver errado, mas o James Gunn, ele recebeu esse roteiro pra fazer o filme do Superman, lá na época que ele tava gravando o Esquadrão Suicida. Sim, ele que não tinha falado nada, tá ligado? Então, tipo assim, esse roteiro já tá pronto, já tô vendo os atores. Cara, esse filme, eu acho que todas as minhas fichas estão nesse filme, cara.
Eu tô achando que eu vou sair chorando desse filme, eu tô esperando isso.
Esse filme tem que ser o filme, cara. Eu quero muito amar esse filme. Meu maior problema com o Flash é que eu gostei, mas não amei. E eu queria muito ter amado. Esse Superman é a mesma coisa, eu quero amar muito esse filme. O James Gunn, ele disse que o Superman de Superman Legacy vai ser o Superman que você vai sentir vontade de abraçá-lo. Ele tá com o mindset perfeito pra ser o cara que vai dirigir o Superman, tá ligado? É isso, é isso que a gente quer ver. E aquele anúncio que vai ter The Authority pro Superman dar um contraste a esses heróis mais violentos, tipo meio Reino do Amanhã, sabe? Ou Superman contra a Elite. Perfeita essa ideia, é ótimo. É isso mesmo, a gente precisa de Superman bom. Sim. Já chega de Homelanders da vida.
Pelo amor de Deus. Já deu.
Ninguém aguenta mais.
Vou voltar um super bebozinho, pelo amor de Deus. E ó, eu também peço uma coisa. Ninguém tá falando disso. Provavelmente só eu vou pedir isso aqui, de toda a comunidade nerd. Mas ó, tem o Superman, tem o Lois Lane, mas não esqueço do Jimmy. Não esqueço do Jimmy Olsen, com o reloginho pra chamar o Superman, tá? Isso é muito importante. Ninguém liga pra isso, só eu.
Sabe o que eu tô falando? Você pega uns bagulho muito idiota.
Eu gosto, eu acho legal.
Você pega uns bagulho muito idiota.
Eu acho legal pra caramba. Isso tem que rolar. Seria uma grande homenagem, seria bonito. Aquele tipo de coisinha tosquinha que o James Gunn ama.
Mas vai rolar em My Adventures with Superman. Vai sair aí a animação.
É, verdade, nossa, bem eu lembrado. Vi, tava linda.
Vai estar lá com certeza.
Cara, eu vi a animação e achei da hora. Mas eu não sei se eu curti a ideia. Eu não sei. Eu tenho que assistir.
O quê? De anime? De ser meio anime?
Eu tenho que entender o que eles vão trabalhar na história. Porque as coisas que eu vi eu achei bem estranho. Tá um anime bonito, mas... Sei lá, Superman. Porque quando você mexe com Superman, você mexe com o legado do Superman. E aí... O que você vai fazer com o Superman aí, tá ligado?
Essa é vamos esperar pra ver. Eu tô botando fé. Tô achando que vai ser legalzinho.
Porque é exatamente isso que a gente tá falando do Superman, tá ligado? E aí, por exemplo, eu gosto muito do Homem de Aço. É um filme que eu tenho muito carinho no Homem de Aço. Me emociono no Homem de Aço com a trilha sonora do Hans Zimmer, que eu acho muito bom. Tem gente que não gosta, por mais que tem gente que não curta muito e tal. Eu acho ela muito maneira, acho que funciona naquele filme, ela é boa. E eu acho que, pô, se o James Gunn faz isso com os Guardiões da Galáxia, cara, eu acho que ele vai tocar o coração de todo mundo com o Superman Legacy, cara.
Se ele conseguiu fazer a gente chorar por um coelho com uma boca completamente esquisita, ele vai conseguir fazer a gente chorar por Superman, com certeza. Então, no caso, o recado que fica é Todd Phillips, Matt Reeves e James Gunn, contamos com vocês. Não nos decepcionem, pelo amor de Deus, já chega de decepções. Bom, Bruninha, em outubro, tô vendo cinema só por você, tá? Fique claro aí.